é a última tendência em móveis planejados? Você sabe? Olá, eu sou a Adriana Saman e esse é mais um episódio do DunaCast e hoje nós vamos conversar sobre um tema que muita gente que está procurando imóvel, que vai comprar um imóvel, gosta. Eu diria que é a cereja do bolo de todo o processo, né? De quando você vai atrás de um imóvel, de quando você quer um novo lar, que é o design de interiores, a parte de decoração e muito dessa questão dos móveis planejados, de você poder deixar a sua casa daquela maneira que você imagina ou imaginou quando estava comprando o imóvel. E hoje eu chamei duas pessoas muito, muito ativas nesse mercado, são nossas patrocinadoras também hoje, e vão trazer novidades, tendências e uma conversa que você vai acompanhar, tenho certeza que você vai se deliciar com tanta coisa boa que nós vamos descobrir aqui hoje. Com muito prazer que eu cumprimento a Cíntia, diretora da Italínea, da Espaço Italínea.
Isso,
E a Tatiane, que é gerente da Espaço Italínea, uma loja que fica ali na Avenida Iguaçu, 3825, no Seminário. Eu não saio de lá faz um mês, que eu tô fechando um projeto, então o endereço tem estacionamento próprio, tem um cafezinho maravilhoso, tem refrigerante, um copo de cristal, tem uma placa escrito Bem-vinda, Adriana. E nós vamos falar um pouco sobre isso, porque isso me chamou bastante atenção.
Ai, que legal, que bom, Adriana.
Tudo bem com vocês?
Tudo bem, tudo ótimo. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, falar um pouquinho do nosso negócio, falar um pouquinho da nossa história, né, do mercado. E dessa coisa boa que é realizar o sonho, né? Das pessoas quando compram uma casa própria ou quando reformam e querem os móveis, né? E é tão gostoso, é tão bom ver, acompanhar todo esse processo. Muito obrigada aí pelo convite.
Imagina, eu que agradeço.
Muito, muito obrigada. Foi um prazer realmente conhecê-la lá na loja e estreitar a relação aí. Acho que é uma parceria bem legal que a gente tá fazendo,
tá
aí,
iniciando,
né?
Então, e é muito curioso para mim também, porque assim, antes de falar da concorrência, de tantas empresas que fazem isso, e por que que vocês se destacam, né? Onde é que tá o diferencial? Conta um pouquinho da história de vocês, né? Com os móveis planejados, você se sentir à frente do negócio. Como é que foi? Que isca que foi essa que te pegou, né?
Então, pra esse setor? Aconteceu há 5 anos atrás, né? Espaço Italínea.
Foi 5 anos atrás?
5 anos, ela foi inaugurada em 2019. A única ligação que eu tinha com móveis, com decoração, antes, né? Eu fazia decoração de festas. Então, daí teve uma época que a gente começou a ambientar muito as festas também, sabe? Colocando móveis, mesas. E aquilo começou a me agradar muito, assim, né? Aí eu acabei saindo desse mercado e me fiquei um tempo em busca de um novo negócio, né? Porque eu queria muito empreender. E avaliando, né? Qual o negócio, né? Eu encararia, né? E por uma ocasião, eu conheci o Rodrigo, ali o representante, e ele me convidou para ser uma lojista da Italínea, né? Uhum. Eu fiquei um pouco receosa, falei, poxa, né? É um mercado totalmente
diferente, né?
Muito diferente daquilo que eu estava acostumada, né? Mas achei muito bacana, assim, o negócio em si, assim, né? E aí eu recebi o convite para ir até a Italínea,
que
né? Até a fábrica.
É um braço da Todeschini?
Isso,
Bento Gonçalves.
Bento Gonçalves, isso. Ela faz parte do grupo, né? Grupo Todeschini, que existe já há mais de 85 anos. A Italínea vai fazer 30, daqui a um tempinho. E aí me convidaram para ir, eu fiquei encantada. Porque eu falei, puxa vida, que empresa séria, sabe? Sólida.
A Todeschini tem quantos anos?
86.
Ah, eu achei que era até centenária, mas tá quase lá,
86,
né?
86,
muito
antiga
já.
E aí eu me encantei. Eu falei, não, eu vou encarar, vou abrir uma loja Italínea. Ela não é uma franquia, mas é um modelo muito parecido. Então, a gente tem que seguir mais ou menos os padrões, né, que eles exigem. Mas eu sou, cada loja é independente, né, uma da outra. Existem outras Italíneas aqui em Curitiba, né?
Sim, e acho que pelo Brasil também, né?
800 lojas quase
bastante,
em todo...
Ah, bastante, porque eu sou de São Paulo, quando eu tô lá eu vejo, né, espalhada
tem,
a marca.
800 lojas em todo o país, inclusive alguns na América Latina, né? Algumas lojas também em alguns países como Chile, eu não lembro agora qual, era Argentina.
Ah, já tá na América Latina.
Já, isso. E aí eu falei, não, eu vou encarar. E foi muito bacana, assim, os primeiros, não vou, confesso que no início foi...
Difícil.
Difícil, muito difícil, porque sim. Assim, você vende um produto...
Mas que começo que não é difícil,
pois
me
é,
fala.
Né? É.
Não tem,
é.
Não tem.
Então,
foi... É a regra, né?
É, né? Então, assim, e foi tudo, né? Assim, até desde a montagem da loja, você entender do negócio, a equipe. Então, assim, os dois primeiros anos foi muito difícil, até você...
Achar as pessoas certas, né? Para o negócio certo.
E agora a gente tá com uma equipe super bacana, uma equipe já que tá há muito tempo já
olha
comigo.
Só.
E o pessoal gosta de trabalhar na Espaço Italínea, sabe? Eu fico muito, muito feliz, assim. E aí a gente pegou um período de pandemia, né?
Pois é, porque você abre em 2019.
2019
e 2020.
Na
sequência, fechou a loja.
É, 6 meses depois que eu abri,
nossa,
veio a pandemia. Então, toda essa parte de parceria, né? Porque, assim, de onde vêm os clientes? É o cliente que passa na frente da loja. É o cliente que vem através das redes sociais,
sim,
né? Que hoje tá muito forte, né? E o cliente
de indicação,
que são, uhum, as parcerias que a gente faz com arquiteto, com corretores, com imobiliários, construtoras, enfim. Então, essas parcerias eu não tinha até então, né? Porque a gente ainda
veio
6 meses.
Mercado,
assim,
né? Não dá tempo.
E aí ficamos aí 1 ano e meio, quase, meio que também sem poder fazer essas parcerias, porque era aquela coisa de fecha e lockdown.
Sim, todo
e
mundo em casa.
A gente não podia fazer reunião, a gente não podia estar
fazer
muito...
um café para todo mundo, apresentar a empresa,
isso,
apresentar a loja, ficou todo mundo quietinho.
Isso. Então, assim, vamos dizer que a gente passou assim, apesar do mercado ter aquecido. Né? Porque,
uhum,
todo mundo queria móveis,
sim,
todo mundo queria reformar a casa, todo mundo viu que precisava uma cozinha nova, precisava de um espaço para poder trabalhar em casa, né? Então a gente foi bom, né? Mas assim, patinamos um pouquinho. Então hoje eu posso dizer que a loja está super sólida. É, gosto muito do que eu faço, assim,
uhum,
sabe? Então, assim...
Tá muito realizada com a escolha, olha aí, né?
Porque você lida com o momento bom da pessoa, né? É um momento bacana da vida dela, né?
Assim, a gente... É um momento
feliz.
Que, assim, quando a pessoa
isso.
vai, seja qual for o projeto, tem uma expectativa, você tá criando juntos os espaços, você tá olhando pra textura, pra cor, é um lugar de muita criatividade, né? Você tá criando algo,
isso,
né?
Uhum.
É tangibilizando. E isso é mágico, né? É um pouco... Eu digo que assim, vou te falar pra mim, assim, fica um lugar que me leva à infância, sabe? Quando você tá ali com os brinquedos,
isso,
e você tem que juntar as cores, e tem que montar um quebra-cabeça, ou tem que montar um Lego.
Quer dizer, muito parecido.
Tem um lugar lúdico dessa compra, né? Principalmente quando você tem que montar, né? Ah, muda de cor, muda o puxador, põe aqui, põe ali. Não, isso aqui muda de, assim, a textura aqui, porque pode ser vazado, não pode? Cara, te obriga a criar, né?
É verdade.
E é muito gostoso, é muito prazeroso fazer essa compra.
Com certeza. Então, isso é um pouquinho da história da Espaço Italínea, né? Então,
sim,
a gente estamos em busca dessas parcerias cada vez mais, né? Porque como a gente até comentou agora há pouco, nunca é o suficiente,
sim,
né? Sempre quanto mais, melhor, né? Então, pra gente ter essa indicação, né? Desse pessoal, né? Do
mercado imobiliário,
mercado,
né?
Mercado
poder
imobiliário,
dizer pro mercado,
isso,
né? Que vocês atendem, que vocês estão disponíveis. Uhum. E aí eu vou entrar, né? Um pouco, né? Tatiana, que é a parte comercial, pode me dizer. No mercado imobiliário, a gente tem algumas demandas que são muito claras e quase que parecidas, né? Umas com as outras, à medida que os produtos também se assemelham. Existe um padrão de imóveis, por exemplo, no alto padrão, é quase que obrigatório você ter um bom plantão com móveis, com armários e o próprio decorado.
Isso.
Então, hoje você tem a Laguna, que tem vários ambientes, mini ambientes, não chega a ser o apartamento inteiro. Não sei se chegaram a conhecer ali o Espaço Laguna.
Sim,
é uma loucura, mas assim, você não tem o apartamento todo, mas você tem os principais ambientes.
Isso.
A Plaenge sempre atuou dessa maneira. A Equilíbrio agora está com uma central de decorar. A Coral, que recentemente também inaugurou ali no Juvevê, no Cabral. Então, é uma cultura, mas você ainda entende muitos incorporadores que não apresentam o produto completo para venda. E a gente sabe que isso é fundamental, né? Só que muito disso é assim, não, é caro. Eu não vou investir porque eu vou pagar um dinheiro que nesse momento... Eu queria que vocês contrapusessem esse argumento, assim. Como é que você contrapõe, né? Uma vez que olhar para o ambiente como ele é, né? Principalmente numa planta mais complicada, que você consegue redimensionar o significado do espaço. É caro mesmo ou é uma sensação equivocada? É um olhar distorcido?
Então, primeiro para te pontuar aí, eu acho que é a cereja do bolo. Então, na realidade, que todo apartamento para venda, né, principalmente os ambientes novos, né, precisa realmente ter esses móveis lá dentro para você entender como é que vai funcionar toda a logística, layout e tudo mais, questão de aproveitamento de espaço, né? Então, como é que a pessoa vai circular, como é que ela vai aproveitar? Ah, é um apartamento de 2 quartos, como é que vai funcionar tudo isso, né? Então, eu acho que é muito interessante, acho que tem essa necessidade muito grande de você conseguir fazer, efetivar vendas mais fáceis, né? Então, com os móveis planejados, ele vai deixar, vai humanizar, né, o teu ambiente, vai deixar o ambiente mais aquecido, a pessoa vai entrar ali já sonhando em morar no ambiente, né, morar na residência. Então, eu acho assim, eu já visitei vários empreendimentos com móveis planejados, né, com o decorado pronto, como também já visitei outros que eu olhava pra planta e achava que não ia caber nada dentro, né? Então, uhum, eu acho que é bem interessante isso. Que nem eu falei pra você, é a cereja do bolo. E assim, hoje, eu acredito que compensa muito esse investimento, porque você tem uma venda mais rápida, né? Um giro mais rápido de questão de investimento e tudo mais. Então, eu acredito que para toda construtora isso é muito interessante, sabe? Deveriam todas aderir a essa questão mesmo.
É, e a gente tem uma negociação diferenciada para esse...
Então, muitos não sabem disso,
não,
né?
E muito, um desconto muito bom, assim, muito
significativo.
Bom. Claro que tem a contrapartida, né? Que precisa ter... A gente tem que ter um mínimo de unidades, né? Eu não posso... sei lá, um empreendimento de 10 unidades, eles já não aprovam. Tem que ter um número mínimo de unidades.
Um volume, né?
Um volume, Tem que ter um tempo mínimo de exposição. Né? Então, esse decorado tem que ficar pelo menos um tempo ali, porque...
Sim.
Para todo mundo ir lá, poder
conhecer
dar
a marca, conhecer o produto, conhecer.
Dar um tempo de divulgar, né? A nossa
esse
marca.
Esse tempo mínimo
produto.
O quê? Uns 6 meses?
Pelo menos.
Por aí.
Pelo
a partir
menos.
De 6 meses.
Isso, então compensa muito. E até porque ele pode vender a sua unidade decorada, com os móveis, mobiliada já,
sim,
né?
Sim, sim, que acontece muito.
Então,
muito, né?
Ele já tira ali o investimento que ele fez, né?
Sim.
Então, assim, é muito bacana. Até essa semana a gente fechou um decorado, um pouco tardio, por quê? Porque eles resolveram não fazer, por conta do que você falou inicialmente. Só que as vendas não estão fáceis, eles não estão conseguindo...
Porque é uma planta um pouco peculiar, uma planta diferente,
isso,
entendeu?
Isso, é.
Eu sei porque a gente está envolvida nesse projeto,
entendi,
né?
Você conhece, né?
E quando eu entrei nessa planta, eu falei, nossa, aqui é muito fundamental as pessoas verem como é que elas vão se movimentar e como é que isso tudo vai acontecer aqui dentro, né?
Então, o empreendimento está para ser entregue já, acho que em janeiro ou fevereiro. E precisa ser vendido. Tem uma grande parte das unidades não foi vendida. Então, agora eles resolveram fazer o decorado.
Amei. Por fim.
E para poder alavancar, né, as vendas e de uma maneira mais
rápida.
E
vai fluir mais rápido, né? Flui sempre mais rápido, né? Eu acho que o pessoal se sente mais em casa mesmo, né? Então...
não tem como, né? Você tem a mesma coisa, você tá vendendo acessórios sem colocar o colar no pescoço dessa mulher, né?
Sim,
sem você colocar uma roupa que combine com aquele acessório, podendo dizer, olha, uma coisa conversa com a outra. As coisas não caminham separadas, né?
Não.
É claro que às vezes você tem um lançamento, né? Que vende tudo na planta, por vários fatores, ou porque tem uma demanda reprimida naquela região, porque o preço tá super atraente, ou porque é um produto único, uma inovação que vem e captura aquele público que já estava esperando. Mas a via de regra, os empreendimentos se parecem.
Sim.
Né? As arquiteturas, você passa por tendências, né? Naquele período as arquiteturas são diferentes, as fachadas, as plantas obedecem mais ou menos a mesma distribuição. Então, tem que mostrar. Tem que mostrar. Para mim, eu tô há 20 anos no mercado, de verdade, gente. Empreendimento que tem unidade decorada e que não tem... É fato, né? Depois de 6 meses você vai perguntar, olha, qual que é o índice de vendas?
Qual que é o fluxo, né?
O decorado vendeu, né? Eu até uso uma expressão um pouco grosseira, mas assim, na coxia, eu não tô na coxia, mas eu vou falar a expressão do mesmo jeito. Eu falo que o decorado é o golpe baixo. Porque é golpe baixo, porque assim, você olha aquilo e você fala, ai,
você
é aqui que eu quero.
Não significa que essa pessoa vai ter o dinheiro pra decorar daquela maneira, às vezes não consegue. Ela vai ter o dinheiro pra comprar o apartamento. Uhum. Ela vai botar aquele quadrinho que ela tinha, aquele sofá que já vem. Com o tempo, ela vai revisando e tal. Isso. Mas assim,
mas
né?
Ela sabe que pode ficar daquele jeito.
Exatamente.
Né?
Que, sabe que, né?
Mas também, como tem muita gente que eu já atendi, que chegaram, olha, eu quero cópia igual ao do decorado. Não quero que mude nada.
E fecha
o projeto
idêntico com vocês.
Isso. Acontece...
É uma referência, né? Então, eu quero entrar um pouquinho aí em design de interiores, decoração. Eu brigo muito com essas duas coisas, porque decoração passou a ser um termo pejorativo, né? A gente não chama mais... Você não pode chamar o profissional decorador, ele é design de interiores.
Design de interiores.
Mas eu sempre acho que a ação não deixa de ser decoração. Você está decorando.
Decorando.
É arquitetura de interiores. Mas acho que no Brasil, principalmente, quando você fala em decoração, as pessoas entendem o que é, né?
Sim.
Você está preenchendo aquele espaço. Como é que vocês estão lidando, assim? Porque eu sempre... Essa é uma pergunta que eu vim pensando em fazer. Falei, não, preciso perguntar isso para a Cinti e para a Tati. Nas plantas, a gente vê muita mudança, que são mudanças que vêm a partir da demanda do comportamento da sociedade. Então, os imóveis se comportam muito a partir do que a sociedade tá pedindo.
Exigindo.
Como é que vocês vão encaixando? Quem que pensa nisso? Lá na fábrica, como é que vocês vão detectando o que tem que mudar? E na sequência, o que está mudando? O que está de diferente nesse imobiliário que vocês conseguem notar?
Eu acho que assim, é claro que inicia lá na fábrica, né? Que eles já vão buscando as tendências. E principalmente de... Aí é mais questão mesmo da decoração mesmo, né? De cores, de material, né? O que tá se usando, mas assim... Aí eles passam pra gente, né? Porque existe todo um lançamento, existe um showroom, né, na fábrica muito lindo, muito grande. Então aí já começa por aí, né? Então eles já vão trazendo essas tendências através desse showroom e do próprio material que eles estão lançando, né? Que nem ano passado, por exemplo, foram lançadas 12 cores novas.
Olha.
Sabe? Então,
mas
assim,
habitualmente vocês lançam muitas cores? Não. Ultimamente é que tem lançado
cada
mais.
Cada dois anos eles fazem uma...
Muda a paleta, muda o...
Dessa vez foi bem grande, foi a maior, assim, acho que de todas, assim. Mas geralmente são várias cores, vários materiais que eles lançam, tudo baseado nessas tendências que eles vão buscando, né, em feiras internacionais.
Sim, salões de design,
sim,
né?
E o próprio comportamento, né? Que eles vão vendo das pessoas, né?
E o que vocês notam na loja?
Então,
o que tá diferente? O que tá mudando de um tempo? Eu sei que, assim, a loja existe há 5 anos, né? A gente entende que as mudanças têm uma perenidade, elas têm um ciclo. Eu acho que elas duram aí... Isso eu tô empiricamente trazendo da minha experiência com o mercado, né? De 10 a 15 anos tem um comportamento vigente que permanece, mas que quebra um paradigma anterior. O que tá quebrando agora, na visão de vocês?
Eu acho que, assim, bom... Uma coisa que mudou, não sei se é exatamente o que você está me perguntando, mas assim, por exemplo, o fato das pessoas estarem trabalhando em casa.
Tá,
então, assim,
é uma situação.
É uma situação que a gente fez muito home office, por exemplo, de uns 3 anos para cá.
É mesmo?
Sabe? Colocando uma mesa de trabalho, seja no quarto, daí depende do espaço que a pessoa tem. Ou um quarto específico para...
Seu escritório.
Ser o escritório, né? Porque muita gente faz o home office em casa. Uma coisa também que eu acho que mudou, e eu não sei se isso volta um dia, mas assim, é o ambiente integrado social, né? Por exemplo, o ambiente social da casa.
Sempre
integrado.
Isso está quase 100% dos projetos?
100%.
É mesmo?
A maioria.
Principalmente dos imóveis...
Lançamentos, né?
Novos. É difícil, eu não lembro mais de ter visto...
Uma cozinha fechada.
Separada.
É verdade. Nunca mais vi uma planta assim.
É mais aqueles móveis mais antigos, né? Daí a gente volta, né? Aquela questão da cozinha separada. Mas hoje, para você ter uma ideia, teve um projeto que foi feito na loja, que a cliente acabou quebrando a parede do quarto, de visitas, e fez ela com portas de madeira, como se ela tivesse opção de, quando chegasse visita, abrir e ampliar a sala. e fez o home office ali. Então, assim, tipo, já esquecendo da história de ter um segundo quarto, só ter um quarto, realmente ampliar quanto mais o espaço. Porque os apartamentos, eles estão vindo cada vez mais, mais otimizados, né? Então, tá cada vez mais diminuindo. E o pessoal que é acostumado com o espaço, ele quer aquele espaço integrado, ele quer aquela coisa, aquela conjugação, né? Tá perto,
sim,
tá...
Sim, as coisas acontecendo todas juntas, com todo mundo meio ali, né? Transitando.
Isso,
um assistindo TV, um cozinhando, um conversando, um no
sala,
computador.
Né? Realmente.
E isso é uma tendência, eu acho que, como você falou, Cintia, uhum, não é uma tendência, porque, olha, de 20 anos pra cá, eu não vi nada de diferente acontecer aí. Uhum. Ninguém fala, não, vamos separar a cozinha da sala.
É.
Não, agora, né?
E
outro aspecto que eu queria trazer, né? Como é que vocês estão percebendo esse lugar de imóveis cada vez mais enxutos? A oferta de estúdios hoje na cidade é uma coisa avassaladora, né? Eu não sei se o que, que representa isso. Até queria saber, em termos do teu faturamento, quanto que móveis para estúdio representa no teu... No teu escopo de projetos, é grande ou não?
Ai, acho que pelo menos uns 30%, assim, sabe?
É bastante.
Bastante. Uhum. Uhum. A gente atende muito.
Principalmente investidor, né?
Sim, que ele compra lá 4, 5 unidades e leva pra vocês decorarem.
E aí, e é bacana porque é bem o nosso, é o nosso nicho ali, porque assim, pelo custo-benefício que a Italínia oferece.
Sim.
Então, assim, o investidor, ele não quer...
A marca de elitizada,
não,
né?
Não, ele
mais
não quer,
cara,
não
nem
quer
precisa,
mais cara,
né?
Não precisa, não
precisa,
precisa
de qualidade.
Mas precisa de qualidade.
Mas não precisa de acabamentos com valor agregado muito grande, muito luxo. Muito...
Sim.
Não, ele quer uma coisa bonita e que funcione e que tenha qualidade e durabilidade, né?
Uhum.
Então, acho que é bem o nosso, é bem o nosso nicho, assim, sabe? É, então, eu vejo assim, que está aumentando cada vez mais também. Até eu paro e penso, falei, mas será que tem demanda para isso? Será que tem
tanta gente assim pra morar em
estúdio? Tem tanto Airbnb, tanta gente vindo de fora, mas diz que ainda tem mercado pra...
Mas é que Curitiba é uma cidade que recebe muita gente de fora, né? Então, eu acho que ajudou bastante essa questão, né? Dos Airbnb e tudo mais, então
Porque o ramo hoteleiro já tem que dividir essa parcela, né? Ficou muito claro.
Sim.
Até gostaria de entrevistar alguém de hotel aqui pra entender como é que tá funcionando,
né?
Verdade. Puxa, no teu negócio, como é que isso impacta, né? Porque a oferta ficou muito em um Airbnb. Hoje é como se fosse um hotel, né?
Sim.
Tem até uma rede em São Paulo chamada Suites 360.
Uhum.
E vira e mexe o meu hospedo. E eles têm vários prédios em vários lugares, mas é uma franquia.
Uhum.
E não é um hotel.
É
um empreendimento feito para investidores, que tem toda uma, né, como a Housie, outras empresas, que tem todo um esquema de tratamento, de trabalho, método
de administração.
De administração. E você vai ficando e são empreendimentos imobiliários, né? Então...
Mas é grande. É grande a nossa participação nesse mercado, porque não existe um estúdio...
Que a gente não consiga, né?
Sem ter um móvel planejado. Não
e
tem
dá
como.
Pra ter conforto lugar de 15 metros quadrados, 18 cubos.
Ficam lindos.
A gente
eu tô perguntando, eu sei a resposta, mas como? Só pra provocar.
Atende todas as necessidades, pode ter certeza.
Você pode viver bem nesse espaço.
Vive muito bem.
Uhum.
Porque assim, vai ter ali a questão do espaço ali pra cozinha, vai ter... É tudo bem, muito bem pensado na realidade, né? Muito bem organizado. Pra ser bem sincera, a gente chega a olhar os projetos e começa a pensar a gente ali dentro. Será que eu conseguiria viver a minha vida inteira dentro de um estúdio, mas é o que você precisa na realidade, né? Você tem ali a parte da cozinha, a parte do quarto.
É o necessário.
É o necessário na realidade. É você viver realmente com o que você... Eu acho
bem
interessante.
Uma pergunta, uma curiosidade. A cama de solteiro, ela tá em extinção?
Cada vez mais, tá. Tá diminuindo cada vez mais,
Porque tudo que eu vejo hoje, essa garotada aí com 10 anos, 12, né? Ou até quando nasce já, já tem a cama de casal.
De casal.
Isso veio pra ficar, isso?
Eu acho que sim, Claro que o espaço às vezes limita um pouco, né?
Tá.
Em apartamentos menores, às vezes não tem como colocar uma cama de casal, ou até uma viúva, né?
Sim.
Que é um meio termo ali. Mas quando você tem um pouco de espaço e se tem como colocar uma cama de casal ou uma de viúva, eles querem. Os jovens querem. Eu vejo pelos meus filhos. O meu filho já tem uma cama de casal.
É,
a minha
em casa
filha...
é tudo cama de casal.
É, agora o Caio tem, eu não tenho ainda também. Então,
também
daqui
quero.
A pouco eu já vou ter que ir, entendeu?
Isso, imobilizar pra ter uma.
Então, é, a tendência é...
E os projetos, eles vêm muito americanizados, sabe? Então, os projetos americanizados, eles meio que encostam a parede na parede ali, fazem a cama na parede. Então, acaba criando um cenário diferente. Faz uma cama na parte superior, embaixo faz uma salinha de videogame. Uhum. Então, assim, tem toda essa logística aí que os jovens adoram, né?
Que vem uma tendência dos Estados Unidos.
Isso.
Que vem pra olhar.
Que vem. Uhum.
E parece que, assim, alguns móveis já não tem mais a tarefa social, não tá mais ligado, né? Porque, vou entrar um pouquinho, assim, história, sociologia. Uhum. Quando você fala em cama de casal, isso tá muito ligado ao casal, né?
Sim.
Aquela coisa nupcial, de dormir juntos, de ter a intimidade do casal num espaço de dormir e de namoro, enfim,
isso.
Dentro de uma cama.
Uhum.
E hoje, gozado, que isso tá muito mais ligado a conforto, né?
Conforto.
Então, assim, eu não preciso dividir esse espaço necessariamente com outra pessoa, mas eu quero dormir, assim, com os braços abertos, com o corpo mais confortável do que tá.
É.
E isso é uma
limitado.
Mudança de pensamento, né?
Na realidade, o pessoal agora tá usando a cama de casal pra quem é solteiro e a king size pra quem é casado, né? Que daí querem a king size, né?
Verdade.
Querem mais espaço também. Então, acabou aquela história de dormir pertinho, não. Dormir pertinho, agora todo mundo quer dormir mais longe, mais confortável.
Por isso, os casamentos estão durando mais, né?
Nem por isso.
Porque vocês devem fazer um monte de atender clientes, já acabei de me separar, comprei, faz os móveis pra
bastante.
Mim.
Dali um ano, volto e aí já tô separada.
Você tem que pensar assim, quando você tá prospectando casal, você já tá prospectando outros dois clientes depois de um tempo.
Isso.
Então, você amarra muito bem com, né? Cada um ali, porque vai virar novos projetos.
Verdade.
Mas bastante, a gente atende bastante.
Imagino,
também casais,
sério?
Que recém se separaram, que tá fazendo apartamento, porque... Ou venderam a casa, né? E daí cada um está montando o seu, né? Mas mantém a cama de casal.
Exatamente. E é bem isso que você falou, né? A cama de casal virou a cama de solteiro. Porque você tem a King, a Queen. E agora eu vejo nessas revendas, eu moro muito perto daquela Revive. Ali na Carlos de Cavalho. E outras... Nossa, as camas são gigantescas.
São.
Passou dessa medida do King. É como se... Assim, não tem mais assoalho. Você tem aquela borda, você já cai no...
Mergulha de...
Você abre a porta e pum, já mergulha na cama.
Mas é bem isso mesmo. O pessoal tá
achando, né, gente? E é engraçado que tem uns projetos e eu falo pra eles, gente, vocês têm que explicar pro casal que o quarto não tem espaço pra uma cama queen, por exemplo. Uhum, tem uns que não
tem. Ele pode querer, mas a planta não dá.
Sobra lá 30 centímetros de cada lado, mal consegue abrir uma gaveta na frente da cama, sei lá, alguma coisa. Mas eles querem.
Eles querem.
Aí,
isso, vai entrar e já vai mergulhar na cama.
Aí depois que você monta os móveis, eles percebem que realmente o espaço...
Não dá.
Não dá. Só que aconteceu já. E eu falei, então agora, por isso que eu falo. Vocês
mas ele
que...
já tinha comprado a cama?
Sim.
Ele comprou, esperou os móveis e aí viu que não dava.
Isso, Aí a gente avisa. Só que agora, então, eu já até falei pra... Tudo tem que estar muito escrito, muito explicado. Porque a gente avisou, a gente explicou.
Isso, com as medidas,
as cotas e tal. Então, assim, não tem, mas é isso,
mas
né?
Mas mesmo assim é capaz de duvidar, porque o sonho de ter uma queen é tão grande, uma
supera,
king, né?
Isso,
uma king size, né? Eu nunca tive uma king size, por isso que eu acho que
também
eu tô aqui
nunca
tão...
Tive. Nunca tive.
Eu queria ter uma king size.
E eu e meu marido, a gente fica com uma horrenda de raiva, que daí a gente fica no hotel achando que tá numa king, e no fim não, são duas de solteiro grudadas.
Ai, não!
E fica aquele buraco no meio.
Divisória no meio.
Não, você liga antes, Cintia.
Né?
Eu tô indo, tem king size.
Quero uma cama inteira.
Não vou ficar nesse hotel, acabou. Né? Cancela a reserva.
Mas
porque
você vê como
são
que...
esses sonhos, né? São essas vontades subjetivas, desejos que
desejos,
a gente tem, né?
E que passam por cima de...
Como eu vejo tudo. Também, dentro da questão decoração planta, né? O destaque das cozinhas, né?
Uhum.
Então, de um tempo pra cá, a questão da gastronomia, né? Todo esse movimento gastronômico, os cursos. Todo mundo tem um chefe na família hoje, né?
Uhum.
Antigamente, você tinha que ter um advogado na família, um médico. Agora, você tem que ter um chefe.
Chefe, é verdade.
Porque, pô, alguém vai ter que cozinhar, né? E não é qualquer coisa. Tem que ser aqueles temperos. E muitos programas, acho que a mídia trouxe muito,
isso,
né?
Muito,
todo mundo, né?
Enfim.
E por a cozinha
onda,
tem que obedecer,
tem
né?
que obedecer.
Onde
tem...
colocar esses equipamentos, os talheres especiais, as ferramentas. Isso. É isso, né?
Tem. Não, a gente faz no briefing, né? Na conversa que a gente faz com o cliente antes de fazer o projeto, a gente pergunta muito como que é o dia a dia deles, né? Primeiro, quem que cozinha do casal, né? Como que é? Perguntam. A gente pergunta, né? Se se usa muito a cozinha ou não. Se tem muito tempero. Se tem muita panela. Tudo isso porque vai depender... Isso vai interferir muito na divisão dentro do... Interna, né? Dos, dos armários, né? Então, a gente entra bastante nesses detalhes para poder fazer um projeto bem, bem funcional, né? Mas é isso. A cozinha é... É o ponto alto da casa, do projeto.
É, virou.
E aí, assim, integrado com a sala, então, assim...
As ilhas, né?
Isso.
Que passaram a surgir também com muita força.
É. Todo mundo quer ir.
Que vem um pouco dos Estados Unidos, da Europa,
sim,
né? Uma
sim,
tendência
sim.
muito internacional.
É. A realidade vem muita coisa de lá, né?
Vem.
É, essas cozinhas mais minimalistas, essas... Agora o pessoal tá querendo... esconder toda a parte do eletro. Então, acaba fazendo porta pra esconder eletrodoméstico.
Ah, pra não deixar nada. Nem
pra
essa
não deixar
bicheira,
nada aparente.
Nem air fryer, nem nada aparente.
E eletrodomésticos grandes, uma geladeira. Então, existe, tem a geladeira e tem uma porta.
Na Europa é assim. É, minha irmã mora na Suíça. E, assim, logo que eu cheguei, ela me deixou sozinha.
E trocou a geladeira.
Falei, mas gente, eu preciso pegar uma água gelada, pelo amor de Deus. Meu, aí ela chegou depois de 2 horas, abriu uma porta branca pra Fabiana. Você tá de brincadeira,
aqui,
não. É aqui.
Não, mas é assim mesmo.
Isso,
o pessoal tá vindo, tá trazendo isso.
Sim.
Então, a gente atende muita gente que... Ah, eu não quero que apareça micro-ondas. Então, a gente faz armário pra esconder o micro-ondas. Não quero que apareça forno, né? Porque teve uma época que o forno embutido, o micro-ondas embutido, era lindo. Todo mundo queria
ter
a torre de eletro, né? Agora, todo mundo quer esconder tudo. Air fry. Ninguém quer que mostre air fry.
Sim.
Fica escondidinho. Então, é bem...
São as modas, as tendências, né?
Mas você falou da ilha, né?
A ilha.
É o sonho também.
É o sonho de todo mundo.
Ter uma ilha.
É, as pessoas querem ter uma ilha.
E tem umas cozinhas muito pequenas e mesmo assim eles querem a ilha, sabe? Aí a gente faz uma península.
Isso! Aquela ilhazinha um por um,
mas tem
uma boca de ilha.
Mas é bonito, né? Fica bacana, né?
Fica.
E é que nem você até falou, pelo comportamento das pessoas, né? Todo mundo, né? Que nem você falou, todo mundo tem um chefe, né? Então, assim,
É um lugar de status, né? De você também demonstrar que você tá feliz, satisfeito, que você recebe as pessoas.
Isso,
que você tem ali os cheiros, os sabores, as cores, a mão, né? Isso tudo mexe com quem te visita, né?
Então, você numa cozinha...
Né?
Bacana, com uma ilha, as pessoas ficam em volta, você, né, todo mundo interagindo ali, você cozinhando. Tem tudo a ver, né?
Então,
eu acho que remete um pouco daquela coisa antiga de família grande, né? Aquela coisa de vó, né?
Que a cozinha, você tinha, não era uma ilha exatamente, mas ficava todo mundo
cozinha,
na cozinha.
Mas era cozinha, aquela cozinha grande,
tinha
uma mesa grande que todo mundo tava sentado.
Gigante de madeira,
e um
passava farinha, outro jogava massa, outro enrolava, o outro colocava na assadeira.
Eu acho que é isso que o pessoal quer recuperar, sabe? Essa questão mesmo de interagir ali, de poder estar próximo, de poder estar conversando, né? A pessoa, você receber um amigo em casa, sentadinho ali do teu lado enquanto você tá ali fazendo a refeição.
Sim.
Então, acho que é bem essa questão mesmo.
É, isso tá muito presente, né? A gente percebe. E é tanta coisa e nós temos um tempo. Mas antes da gente entrar nos finalmente, tem uma curiosidade minha, assim, principalmente nos mercados mais conservadores. Eu acho que Curitiba é um dos mercados mais conservadores, no sentido de pouco risco, de poucas tentativas com coisas diferentes. Como é que é isso? A questão das cores, porque invariavelmente você vê, principalmente nos projetos de arquitetura, é o bege, o branco, o preto, o cinza e deu.
Isso.
Sabe?
E é assim.
É assim. Por que o azul causa tanto medo? Por que o verde, o rosinha? É. Por que as pessoas têm tanto medo da cor? Me fala.
Eu acho que assim, ainda algumas cores, que nem as que você citou, azul, a gente tem.
O azul ainda sai bem pra uma cozinha.
Um
verde claro.
Um verdinho claro, um rosa pra um quarto infantil, mas deu. Ninguém não...
Tipo, se tiver que colocar
não
um
tem mais aquela
terracota.
Coisa, não tem mais aquela coisa extravagante de amarelo.
Vermelho cereja. Teve um tempo de amarelo.
Lembra as cozinhas antigas?
Tinha
cozinhas
amarelo.
Amarela, vermelha e
aquele azul calcinha. Desculpa falar, mas é a cor que tava. Né? Tinha aquelas cores que eram daquela época.
A gente até tem algumas opções. Que nem ano passado foi lançada uma cor linda, terracota, como você falou.
Então...
Um outro meio, um rosa meio antigo. Mas sai muito pouco. Assim, temos, né? Tem sempre.
Pra quem gosta.
A gente já vendeu e vende. Mas perto das outras cores mais básicas, mais neutras, é muito pouco, assim. No entanto que Por exemplo, vou falar um pouco da Toda Skin, né? Vamos falar que eles têm muito mais opções de cores que a gente. Mas não
adianta. Acabam vendendo as cinco as mesmas, mais populares, né?
E a Italine, ela faz um estudo muito importante com relação a essas cores, porque antes de lançar, ela entende o que o mercado está pedindo. Então, eles têm uma palheta que ela é exclusiva, né? Uhum. Então, da Italínia. Então, são cores que você não vai encontrar no mercado, em outros fornecedores. A gente é exclusivo, realmente, cores exclusivas que são feitas para nós. Para realmente atender os nossos clientes. Aquele cliente que quer ter Italínia em casa, sabe? Então, eu acho que todo ano renova, né? Tem algumas cores um pouquinho mais alegres, mas ainda continua sempre os tons mais sóbrios.
Mas as pessoas têm um pouco de medo de porque é porque você tem esse móvel na tua casa por anos. Aí ela tem medo de enjoar. Entendeu?
Mas será que não enjoa do bege também?
Pois é, mas
eu
aí,
enjoo
mas
bege.
Aí
eu a falo, pessoa, poxa, não aguento mais olhar pra essa coisa
mas
bege.
Mas aí a pessoa joga na decoração, sabe? Ela pinta uma parede colorida.
Tá, não
ela
nos move.
Ela joga
móveis.
Uma almofada, ela joga um tapete, tá. Quadro, sabe?
Outra então, coisa que seja mais transitória, que ela consiga mudar com mais rapidez.
Se a gente pensar, os móveis planejados, ele tem uma vida útil muito longa. Né? Uhum. Então, né, geralmente a pessoa mobília ali no início, né, da casa e vai por um bom tempo. Então é mais fácil você trocar uma decoração, você trocar uma pintura, do que às vezes você ter que repaginar toda a casa inteira com móveis planejados. Então é mais fácil você ter o neutro e jogar as cores do que você ter o colorido e ter que depois...
E eu acredito também que assim, né, na hora da revenda, né? Você vai pensar
gosto,
alguém
né?
que vai... Uhum. E eu tô sofrendo um pouco, porque eu fiz uma decoração no meu apartamento muito personalizada.
Sua.
Muito. No meu, que eu moro hoje. Então eu tenho móveis com... O vermelho cereja, muita coisa assim. Eu tenho móveis com uma cor meio goiaba. Uhum. E assim, quando vem a turma mais... Tô vendendo ele nesse momento, então a turma mais nova gosta. Aí a turma da minha turminha ali com 50 a mais...
Já não.
Nossa, já olha e fala, o que essa mulher tava pensando no quê? E o projeto todo se conversa, não foi uma coisa aleatória. É um projeto de arquitetura.
Legal.
Teve um pensar ali, né?
Sim, sim.
Uhum. Mas é assim, funciona assim.
Mas você vê que a pessoa às vezes tem vontade, ela acha bonito, mas ela fala: mas será que eu não vou enjoar? Será que eu não vou pensar?
Exatamente.
Aí ela acaba indo pro
convencional.
Neutro.
Pro
convencional.
Gente, é muito legal, né? A gente acha que, assim, né? Você vê, as coisas estão tão ligadas, né? Comportamento humano, o comportamento das famílias, a mudança, né? Das configurações do morar, né? Do fazer o seu ambiente. Uhum. E isso reverbera, né? No mercado imobiliário, mas muito na ponta ali, né? Na escolha desses equipamentos, desses móveis. E pra gente ir fechando, assim, o que que... Eu evito essa pergunta do futuro, porque eu acho que é tão uma coisa tão hipotética, né? Mas se a gente pudesse falar do hoje, o que que tá acontecendo hoje nessa área? Como é que vocês percebem? Qual que é a palavra do dia? Qual que é a tendência que tá aí? Né?
Poxa, eu acho que é...
Piscando.
Eu acho que... É conforto, né?
Uhum.
As pessoas querem se sentir confortáveis em casa. Então, assim, cada vez mais elas buscam móveis para se sentir bem em casa.
As pessoas estão mais em casa,
Cintia? Eu acho que estão.
Então, tem saído menos.
Eu
acho que é a funcionalidade que o pessoal está procurando, sabe? O pessoal procura muito a funcionalidade, sabe? Tudo muito prático, tudo muito na mão, né?
Também,
tudo
muito,
é funcionalidade, sabe? A praticidade de você ter tudo organizado, de você ter tudo no seu lugar certo, né? Porque é só com o móvel planejado que você consegue fazer isso. Né? Você deixar tudo certinho, no lugar certo, planejar cada espaço, questão de armários, né? Roupas
tudo bem
dobradas, então assim, é ali onde você vai conseguir organizar, sabe? Às vezes a gente acaba perdendo bastante tempo com clientes que estão ali realmente pensando, ali vou colocar minhas calças, ali vou colocar as camisetas, na cozinha eu quero uma parte para os enlatados. Então assim, é tudo muito planejado, então é tudo muito pensado para você ter cada vez mais espaço, né?
E não perder tempo, né? E ficar procurando, né? Deixar a coisa cada vez mais organizada, né?
Aí um ambiente organizado faz toda a diferença, né? Na vida de qualquer pessoa, né? Dá uma certa paz interna, né?
Com certeza.
Nós mulheres sabemos bem disso.
Bem isso, Eu acho que é isso, né, Tati? Uhum. Eu acho que é isso, é conforto e a funcionalidade, assim, eu acho que é.
Sim, o que tá lá do topo da lista hoje.
É.
E vamos então falar onde é que a gente acha vocês, né? Uhum. Conta pra quem nos assiste aqui, uhum. Espaço Italínea. Vamos falar um pouco desse espaço, né? Quem quiser encontrar uhum. vocês, onde é que acontece isso?
É, a Espaço Italínea fica na Avenida Iguaçu, né? Você já falou, 3825. Nosso atendimento, ele está todo incluído o projeto, né? Então, assim, a pessoa que nos procura, uhum. a gente vai entender o que ela quer. Né? A gente vai ter uma conversa, vai entender a necessidade, o que ela gosta, o quanto ela quer investir. Então, tudo isso a gente tem que entender numa conversa, né? Na loja, de preferência, até porque ela já, na loja, ela consegue ver as possibilidades de acabamentos, uhum. e, enfim, né? De tudo que a gente tem para oferecer. A gente faz o projeto sem custo nenhum, né? A gente oferece esse projeto, né? As imagens. Incluído está o transporte, a montagem, uhum. assistência. Então, tudo isso a gente, né, oferece pro cliente, que precisa dos móveis planejados. E eu vou só falar um detalhe aqui, que a gente hoje é considerada a melhor loja de móveis planejados da Italínea aqui em Curitiba.
Nossa!
Então, assim, a Italínea, ela faz uma pesquisa, né, uhum. com todos os clientes.
Estão no primeiro lugar.
Em primeiro lugar. Principalmente, eles fazem duas etapas. A venda, né? Então, o cliente recebe uma pesquisa sobre a experiência dele com a venda, né? E depois com o pós-venda, porque o pós-venda é muito importante.
Com certeza, né? tanto quanto...
É o prazo de entrega...
É o acompanhamento, é a satisfação que você dá para o cliente, é a segurança...
Isso, então essa pesquisa é feita nessas duas etapas, e hoje nós somos sempre, estamos já desde o início, eu acho, que eles estão fazendo essa pesquisa, sempre em primeiro lugar. Então...
Não, eu vou até endossar, porque assim, então eu tenho um bom faro, porque eu fui na melhor, olha quantas que tem, eu cheguei lá.
Foi. Você escolheu a dedo.
A dedo, fui, ó, né, fui assim, farejando, é aqui. Uh-huh. E duas coisas que me chamaram muito a atenção como cliente, primeiro isso que eu falei, né, uh-huh. que eu fui lá, fui recebida, um cappuccino, um copo bacana, os refrigerantes do lado, e tinha um cartazinho, uh-huh. bem-vinda, Adriana. Falei, que é isso?
É pra mim, né? Esse, né? Não,
porque assim, a gente fica muito lisonjeada.
É especial.
E a gente tá muito carente, muito carente.
É especial.
Qualquer pessoa que te chama pelo nome, que fala Adriana, pô, teu nome passou a ser assim, né, um código mágico. Qualquer pessoa que pronuncia o teu nome, e é dificílimo, as pessoas já não, uhum. né, vão falando, sem dizer como você se chama. Eu tenho um hábito muito, muito meu, pessoal, assim, qualquer lugar que eu tô, a primeira coisa que eu pergunto pra qualquer pessoa é como você chama.
Né?
E aí, pode ser qualquer coisa. Não tô nem comprando nada. Uhum. E é louco que às vezes eu faço a pergunta pra quem tá me vendendo.
É
o diferença ao contrário, né? Pessoal, como você chama? Deixa eu te atender. Uhum. Não, às vezes eu chego na loja, falo, mas como você chama? Miriam. Pô, Miriam, então, tô procurando.
Isso, E assim, e a gente não faz isso só porque a gente sabe que funciona. É porque a gente gosta de ver a satisfação do cliente. A gente quer agradar,
sabe?
A gente quer que ele esteja na loja e seja confortável, que ele se sinta bem. Uhum. E que ele saiba que lá ele vai ser muito bem atendido. Que ele é especial para nós. E a gente vai dar toda a atenção para ele, sabe?
E uma outra coisa que me chama a atenção também, no dia da reunião, né, da apresentação do projeto, eu recebi pelo WhatsApp um card muito bem feitinho. Oi, hoje nós temos uma reunião tal hora, estamos te esperando na loja. Não era uma mensagem digitada, tinha uma arte. É que eu sou do marketing. Então, eu falei, mas
atenção.
Olha esse povo, que legal. Porque são coisas que você pode ditar em todas as regras do marketing e ninguém faz. Eu não sei se as outras italianas fazem, se as outras, mas vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo. E atinge a gente, nos toca.
Que bom.
Você fala que empresa organizada, que empresa que se anteveio, que empresa que está me dando a segurança de que hoje nós temos um compromisso e está confirmando comigo que ela está me esperando. E olha que me espera, Adriana.
Que bom.
Aí você fala, bom, né?
Que bom,
muito
Adriana,
legal.
Que bom ter esse retorno teu, né?
Sincero.
Né?
De verdade, foi muito surpreendente.
É um feedback muito gratificante, né?
Bacana.
Muito bom.
Que bom. Então, agradeço vocês pela presença, né? Foi uma conversa super agradável, né? Espero que vocês tenham conseguido colocar aqui o que vocês queriam, imaginavam.
Com certeza.
E vamos provocar novas, hein? Isso, novas conversas, né? Quando tiver novidades, isso, agora pro ano que vem, isso, vamos trazer uma nova conversa isso. aqui.
Será um prazer toda vez que você nos convidar, a gente poder vir aqui e falar um pouquinho, né? Trocar umas ideias, da essa talínea, né? E vamos mantendo aí a nossa parceria, que é muito importante para nós.
Para todos
aí.
Nós.
Isso. E agradecer, né? A questão do convite aí também, né?
Porque nossa, né? Muito bom. Um conteúdo rico, né? Tem muita coisa aí pra gente ainda falar.
É verdade.
Agradeço a vocês e a você também que assistiu esse programa, que deve ter, como eu, curtido aí cada informação, né? Cada novidade, né? Cada segredo que existe por trás de uma vitrine de lojas, de imóveis planejados. Tudo isso acontece, né? Para que os clientes sejam bem atendidos. E também agradecer aos nossos patrocinadores, entre eles a Espaço Italínea, que nos prestigia e faz com que esse programa, esse projeto aconteça toda semana. A SZL Imóveis, Schumacher, CVI e também a Invebras Imóveis. Foi um prazer ter você com a gente aqui nessa conversa e até o próximo episódio.